Podcast Unesp.
Juiz de Fora, Ubá e outras cidades de Minas Gerais enfrentam uma das maiores tragédias climáticas de suas histórias recentes. Após temporais extremos que atingiram a zona da Mata Mineira desde o dia 23 de fevereiro. Assim como o governo do estado de Minas Gerais, diferentes prefeituras também decretaram estado de calamidade pública. Até o momento, infelizmente, já estão confirmadas 49 mortes. Equipes de resgate buscam por cerca de 19 a 31 pessoas que ainda não foram localizadas. Mais de 3.500 pessoas precisaram deixar suas casas e estão em abrigos provisórios das prefeituras. Durante o mês de fevereiro, a Defesa Civil registrou mais de 1.400 chamados, sendo a maioria deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis. Uma força-tarefa mobiliza o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e Rio de Janeiro, Defesa Civil Nacional e voluntários de grupos especializados. O alerta permanece alto, pois novos temporais voltaram a atingir as cidades nesta quinta-feira, dia 26, elevando novamente o risco de novos deslizamentos em solos já encharcados. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em águas subterrâneas e gestão de recursos hídricos do campus da Unesp em Ourinhos, explica que, assim como o Juiz de Fora, as cidades brasileiras seguem vulneráveis aos impactos climáticos, sem investimentos e projetos adequados.
Tragédias como as que ocorreram em Juiz de Fora são evitáveis? Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem depois que acontece um evento como esse. E a resposta é em partes. O que aconteceu em Juiz de Fora foi um tripé de área com vulnerabilidade natural, desinvestimento ou falta de investimento por parte do poder público para manutenção dessas áreas e melhorias e, obviamente, o gatilho, que é muita chuva em pouco tempo. Então, a resposta, se essa tragédia é evitável, acaba sendo em partes, porque a área poderia estar com menos gente já morando, elas terem sido realocadas, a área poderia ter recebido investimentos para conter, de alguma forma, corridas de lama, deslizamentos, ou mesmo alarmes que pudessem tirar a população em tempo hábil, mas a chave de tudo isso é muita chuva em pouco tempo. Nenhuma cidade é capaz de comportar 200 milímetros de chuva em um dia, quanto mais em uma hora. Então são volumes muito grandes. As nossas cidades não têm estrutura suficiente para drenar essa água. Então a gente acaba vendo enxurradas, carro boiando, bueiros explodindo, córregos transbordando, porque é muita água em pouco tempo. A gente tem uma subida rápida da vazão, e o que acontece? No meio natural, quando chove, o pico de vazão é atingido e depois ele recua. Quando a área foi antropizada, foi muito alterada pelo homem, o pico sobe mais rápido, porque a capacidade de infiltração, de retenção dessa água pelo meio físico diminui e ele demora para baixar, porque essa água não tem para onde escoar. Então você tem um pico de vazão mais rápido e maior e que permanece por algum tempo. E aí a gente tem os problemas. Idosos boiando em colchão, animais sendo resgatados. Essas são as imagens que acabam aparecendo mais, que chocam, mas a verdade, nu e cru, é muito mais triste, muito mais problemática, porque essas pessoas de ameaçadas se tornam refugiados, não têm mais seus lares, não têm mais seus pertences e muitas vezes não têm mais as suas famílias. Então, são situações muito complicadas que respondem em partes por que esse pessoal continua lá sabendo que pode acontecer. Porque não tem opção. E o poder público fecha os olhos e acaba fazendo com que os investimentos não cheguem onde devem. Então, isso não se resolve de uma hora para outra, porque nós não temos só juiz de fora, que vai acabar virando um símbolo, né, de cidade vulnerável às mudanças climáticas e tudo mais. Mas na mesma configuração, ou até em situações piores, nós temos vários outros assentamentos espalhados pelo Brasil. Assentamentos de pessoas, comunidades, bairros, vilas, partes de cidades que estão em áreas de risco e que não vêm recebendo o apoio necessário do poder público. Isso é crônico no Brasil. Nós precisamos urgentemente ter uma política pública séria para, em médio e longo prazo, começar a remover essas pessoas, acelerar esse processo, criar habitações dignas, próximas dos empregos, tudo que conforte esse pessoal. Infelizmente, a gente vive numa inércia, né, legislativa, em função, né, do perfil das câmaras, tanto a nível federal como estadual, que nós vemos que vem sendo eleitas, né, as prioridades não são essas, as discussões não são essas, inclusive, na minha modesta opinião, nunca estiveram no nível tão baixo e raso, porém, é o que nós temos até o final do ano. Então, vamos aguardar para ver quem serão os corajosos a abraçar essa causa da mudança climática, que é uma pauta impopular. Eu falo para os meus alunos, puxa esse assunto na mesa durante o almoço para ver qual vai ser a reação no domingo, quando você estiver reunido com a sua família. Vão falar que você é chato, vão falar que conversa é essa, vai ter o tiozão que vai falar que é mentira e vai ficar nessa questão, né, que não se discute. Ninguém quer discutir isso, porque todo mundo, no fundo, sabe que nós temos um grande problema pela frente. Então, candidatos que abracem essa causa não vão ser populares. Candidatos que abracem a causa dos desastres, dos investimentos, vão ser questionados. Mas e a segurança pública? Mas e a educação? Mas e a saúde? Então, nós precisamos remanejar os nossos recursos e investir de forma ágil, limpa, transparente, sem corrupção, para que essas comunidades possam ter alguma segurança contra os eventos que se apresentam nesse futuro próximo.
Renato Coelho para o Podiaco Unesp.
Podcast Unesp.